disponibilizados, quer quanto à sensibilização, formação e outras ações que tornem mais efetiva e consequente a aplicação das normas em causa, de modo a atingir o propósito de, e o principal propósito nestes crimes é conseguir o que tem sido impossível ou muito difícil até hoje, que é a cessação imediata da divulgação das imagens e conteúdos. E tudo isto visa esse objetivo, tudo o que visa este objetivo é bem-vindo. Coisa diferente é revisitar as normas que estão em vigor há menos de um ano ou há praticamente um ano e ainda não fizeram caminho que nos permita sobre elas fazer uma avaliação crítica. A euforia legislativa deve ter sempre em consideração a segurança e estabilidade jurídica e a mudança da arquitetura dos tipos legais de crime deve ser alvo de ponderação alargada e não persistirmos em andar a mudá-la a todo o momento e todos os anos. Senhoras e senhores deputados, vamos dar tempo a que estas alterações façam o seu caminho. Vamos dar tempo ao tempo. Coisa diferente é refletirmos se tudo está feito em relação aos prestadores intermediários de serviços em rede, Facebooks, Telegrams e muitos outros que foram aqui já mencionados. Aí sim, penso que a legislação poderá ser revisitada e poderemos fazer em conjunto uma reflexão sobre de que modo podemos impedir ou que estas redes pelo menos se façam aquilo que é imposto por lei, que há, onde há uma imposição de bloqueio de comunicação e de comunicação ao Ministério Público que eles não fazem. E tanto que os Telegrams e os Facebooks não cumprem esta legislação. E asseguro-vos que temos no Governo português um compromisso de que todos os esforços, quer quanto a meios humanos, quer quanto a outros que se entendam necessários, serão feitos para pôr fim a esta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção está inscrito o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O combate contra a violência sexual, seja física, seja cibernética, é obviamente algo que nos deve mobilizar a todos e que, no caso do Grupo Parlamentar do CDS, nos mobiliza já há bastante tempo. Com iniciativas que tivemos no passado, nem sempre aprovadas algumas, outras não, mas de que saliento as que foram apresentadas ainda em 2021, há duas legislaturas atrás. E uma delas que não foi aprovada e que é hoje especialmente relevante, que nós dizemos que é um novo tipo de criminalidade quando estamos a falar da violência sexual em meio cibernético. O CDS apresentou em 2021 um projeto que agravava as penas aplicáveis a crimes contra a autodeterminação sexual de menores cometidas nos diferentes meios informáticos. E, portanto, infelizmente, o crime não é para fazer contas ao que aconteceu na altura, é para dizer que, infelizmente, o problema não é de agora e que já perdemos algum tempo naquilo que podíamos ter feito para proteger estas vítimas, muitas vezes menores, adolescentes, que veem a sua vida exposta numa altura da vida em que isso tem consequências do ponto de vista da sua personalidade, do ponto de vista da sua saúde mental, do ponto de vista de toda a sua vida daí para a frente, que os marca de uma forma inacreditável. E por isso, quer do ponto de vista físico, como disse, quer do ponto de vista da violência praticada em meio cibernético, nós devemos avançar. E devemos, às vezes, quando nos questionamos se determinadas soluções jurídicas são ou não são as mais adequadas do ponto de vista conceptual, a nossa preocupação deve ser efetivamente a vítima. Independentemente daquilo que pensamos em termos conceptuais e do ponto de vista da própria coerência do ordenamento jurídico, não pondo em causa essa coerência, pensarmos sempre na melhor forma de protegermos a vítima, porque se conseguirmos proteger mais uma vítima, nós estamos a ir no caminho certo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos novas inscrições.
Um minuto?
Temos. Temos a inscrição da Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor. CDS?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, há pouco levantou-se nesta Câmara uma deputada mulher, a mais nova desta Casa, e quis fazer voz à sua geração, trazendo a imagem da Chloe, uma ativista que luta contra os grupos que forçam crianças a proceder a transições sociais e físicas. E é assim, nesta Casa levantam-se N vezes para exibir imagens, nomes, vídeos de vítimas do Hamas, vítimas de Israel, vítimas do racismo, e agora querem vir limitar o que é que uma deputada pode vir dizer ou não. Não, não vão limitar a bancada do Chega, e digo-vos mais, não há vacas sagradas nesta Casa, não há vacas sagradas nesta Casa, e por isto, sempre que quisermos, vamos dizer que o lobby LGBTQIA+, está a fazer mal às novas gerações, está a doutrinar as novas gerações, e a Chloe e muitos mais têm coragem de denunciar estas situações. Por fim, ouvimos aqui o LIVRE dizer que quer que a culpa passe verdadeiramente para o lado do agressor. Mas quando falamos em castração química e em prisão perpétua, já rasgam as vestes e querem defender o agressor. Hoje não têm desculpas, o Chega traz aqui uma proposta que defende as vítimas e que está no lado das vítimas. E, portanto, só há uma posição possível. É a viabilização desta proposta em nome das vítimas que merecem muito mais em Portugal.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Rita Matias beneficiou de uma cedência de tempo do Grupo Parlamentar do CDS. E tenho agora inscrita a Sra. Deputada Raquel Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Quando falamos da violência contra crianças e jovens, recordemos a Convenção dos Direitos da Criança, que representa indubitavelmente o marco importante na proteção dos direitos fundamentais das crianças, independentemente da sua origem e condição social. Mas o mundo tem vindo a digitalizar-se cada vez mais, com a existência de riscos inerentes à atividade digital. E por isso a era digital precisa que nos debrucemos sobre as problemáticas do mundo online, de forma a preservar os direitos das crianças e jovens. Com o Partido Socialista deram-se passos significativos, como a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança 2021-2024, mas também com a aprovação da Lei 26 de 2023, que veio reforçar a proteção das vítimas de crimes de divulgação não consensual dos conteúdos íntimos, e a alteração ao Código Penal, que previu o agravamento das penas aplicáveis. A violência contra crianças e jovens tem consequências nefastas a curto, médio e longo prazo, a quando da utilização dos meios digitais. As crianças e jovens ficam expostos a novas formas de violência, a ciberperseguição, o ciberassédio, fraude eletrónica e a ciberincitamento à violência ou ao ódio. Portanto, importa continuar no sentido de uma atuação proativa, por forma a podermos obstaculizar a propagação da violência digital contra crianças e jovens. É tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não temos novas inscrições, pelo que passamos ao encerramento. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que tem 2 minutos e 59. Tendo beneficiado de uma cedência de tempo do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço também ao PCP a cedência do tempo. Sejam os 70 mil homens no Instagram. Dominique Pellicot, em França, que drogou e permitiu a violação da sua mulher. Ou aqui mesmo em Portugal, pela mão dos neonazis que instam à violação das mulheres de esquerda e que contam com o silêncio daqueles que marcharam ao seu lado e sobre o qual não ouvimos uma palavra neste Parlamento. Nenhuma palavra. Têm tido total silêncio até agora, de forma completamente conivente com as vítimas. São todas as mesmas manifestações de violência contra as mulheres. E este é um ciclo que não pode ser tolerado, a começar aqui, na Casa da Democracia. Porque é tempo de tirarmos os direitos e as garantias do papel e levá-los à prática. Para tal, apresentamos hoje duas medidas e acompanhamos aquelas iniciativas que de forma séria querem debater e contribuir para a melhoria deste debate e aprovar, assim, um programa de melhoria no atendimento e acompanhamento das vítimas de violência sexual no SNS, programas estes que, respondendo até à senhora deputada Elsa Paes, do PS, pretendemos, de facto, incluir todas as vítimas de violência grave ou vítimas especialmente vulneráveis, que incluam medidas tão importantes como algo tão simples que é a distribuição extraordinária de kits de recolha de evidências dos crimes aos estabelecimentos hospitalares com carências identificadas, reforçar a formação dos profissionais de saúde, a criação de salas de espera específicas dando a dignidade às vítimas e a privacidade que carecem e garantir que até 2026 temos em cada capital distrito pelo menos um centro de crise para vítimas de violência sexual. Por outro lado, senhoras e senhores deputados, alinhados também com as boas práticas que existem noutros países, aceder a algo tão básico como os kits de higiene pessoal, roupa e outros recursos emergenciais para que as vítimas não tenham de sair tal como entraram do hospital. Não podemos aceitar que reine a impunidade da violência, em particular da violência sexual, senhoras e senhores deputados, incluindo a violência baseada em imagens e que mesmo com uma lei já em vigor não se tenha mexido um milímetro na forma como a sociedade olha para os homens que partilham e acedem a estes conteúdos. E por isso mesmo é tempo de termos mais apoio especializado às vítimas, campanhas de sensibilização e divulgação, mas também a divulgação periódica dos dados estatísticos do portal da violência doméstica para que estes fenómenos possam ser efetivamente erradicados. Precisamos de olhar e sensibilizar para as várias dimensões deste tipo de violência e para a implementação de ações de formação específica destinadas, sejam a magistrados ou outros agentes de justiça, e as campanhas nacionais de distribuição, de sensibilização para os instrumentos ao dispor das vítimas. Senhoras e senhores deputados, a violência sexual contra mulheres, seja qual for a sua dimensão, termina, sabemos, em quem opta por respeitar, por não partilhar ou por não instigar. Mas quando tal não acontece, compete a todas e a todos nós quebrar este ciclo. Não permitir o silêncio, não permitir que a vergonha fique do lado da vítima e não permitirmos, acima de tudo, a impunidade. E tenho a certeza que as vítimas contam com todas e todos nós deste Parlamento, aqui e agora.
Muito obrigada, senhora deputada. Encerramos este ponto e último da nossa ordem de trabalhos, mas temos ainda alguns anúncios para fazer. O senhor deputado Pedro Delgado Alves pede a palavra para...
Muito boa tarde, senhora Presidente. É só para retificar uma informação que dei erradamente há instantes. Referi que houve uma conferência do Senjor esta manhã. Na verdade, é uma conferência do Colabor, que é o Laboratório Colaborativo para o Trabalho e o Emprego. Era só para retificar para que não fique o lapso. Muito obrigado.
Fica corrigido, senhor deputado. Muito obrigado. Passo então a palavra ao senhor deputado secretário Jorge Paulo Oliveira para informações relevantes à Câmara.
Muito obrigado, senhora Presidente, em primeiro lugar, para informar a Câmara da entrada das seguintes iniciativas admitidas pelo Sr. Presidente. Projeto de Lei número 342 do Bloco de Esquerda, que reforça a regulamentação dos serviços municipais de proteção civil. Projeto de Resolução número 396 do Chega, que recomenda ao Governo que desbloqueie as verbas necessárias para a requalificação da Escola Básica 23 de Azeitão. Projeto de Resolução número 397 da mesma força política, que recomenda ao Governo a criação da carreira de técnico auxiliar de educação. Projeto de resolução número 398, Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo que declare Israel Katz ministro dos negócios estrangeiros de Israel, persona non grata, em Portugal. Projeto de resolução número 399 do Chega, recomenda ao Governo que assuma a prioridade do desenvolvimento do Porto Seco na Guarda. Projeto de resolução número 400, Partido Comunista Português, classificação da obra de Adriano Correia de Oliveira como de interesse nacional. Projeto de resolução número 401 do Chega recomenda a revisão da legislação referente à emissão das licenças para redes de termalhos majoeiras. E, por fim, projeto de resolução número 402, também do Chega, recomenda ao Governo a revocação do portinho de mar de Vila Praia de Âncora. Informar igualmente a Câmara que participaram nos nossos trabalhos por videoconferência as senhoras deputadas Olga Freire e Ângela Almeida e os seus deputados o Carneiro, Ricardo Carvalho, Telmo Faria, Paulo Cavaleiro e Luís Newton, todos do complementar do Partido Social Democrata. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário da Mesa. Lembrar que a nossa ordem do dia da manhã é constituída por um primeiro ponto de eleições para órgãos externos, Tribunal Constitucional e Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, e que temos ainda três outros pontos da ordem do dia que constituem discussões sobre propostas de lei do Governo. Por fim, o ponto quinto serão as votações regimentais às 12 horas. É tudo por hoje, senhoras e senhores deputados. Muito obrigada.